do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Episódio 453 no ar, para falar do inesperado retorno de Joel Embiid.
Inesperado? Mesmo. Pegou todo mundo de surpresa.
Estavam falando, talvez ele volte antes dos playoffs, talvez seja em cima da hora. Ah, não, não, é amanhã. E amanhã ele tava em quadra, jogou contra o Oklahoma City Thunder, né? Desfalcado, mas o Oklahoma City Thunder. O Sixers ganhou por um pontinho no final. Discutiremos aí esse retorno do Embiid, o que significa para os Sixers, para a Conferência Leste, qual foi essa primeira impressão, mas que fique registrado, só a primeira impressão. Ele jogou um jogo só desde seu retorno, então a gente não tem muita coisa para analisar também.
Não é força de expressão, né? A primeira impressão. É literalmente a primeira impressão.
É a única impressão. Falaremos também um pouco do Julius Randle, né? Já tá fora do Knicks desde o fim de janeiro, mas o Knicks confirmou que ele tá fora da temporada. Lesões importantes também nos Kings, com Malik Monk e o Kevin Huerter, podem mudar aí um pouco o cenário do Oeste. Falaremos um pouco da febre do basquete universitário feminino dos Estados Unidos, que tomou, assim, NBA tá escanteiozaço, assim,
completamente,
essa semana. Então falaremos um pouco mais disso. Várias dessas sugestões vieram de vocês lá no Twitter, onde hoje eu abri lá uma conversa para vocês sugerirem temas. A maioria foi uma grande porcaria. Porque vocês só querem zoar com a nossa cara, não dá sugestão séria, que a gente fale do Vasco.
É porcaria, porque vocês não levam a sério, né?
Mas separamos, tem algumas sugestões aqui também que são temas interessantes. Falaremos disso tudo na próxima hora.
Vai ser um pupurri, então. Vários assuntos, vem com a gente.
E antes disso, o Danilo vai fazer um carinha do jabá bem sóbrio.
Sóbrio?
Sóbrio. Porque eu achei que nas outras semanas eu pedi pra você ser emotivo, convencer.
Você
quis que às vezes dá uma equilibrada, assim.
Você quis me dar um descanso emocional, é isso? Isso.
Posso falar,
pessoal também então. Não acusar que a gente é apelativo. Tá bom, bem sóbrio, assim. A gente é um blog, o bolapresa.com.br. Tem muito conteúdo extra por lá. São anos e anos de produção. A gente faz, né? Esse conteúdo aí pros assinantes. Você vai em bolapresa.com.br/assine, tem acesso a todo esse conteúdo. Denis acabou de publicar um conteúdo novo essa semana, a revista Bola Presa, que virou um conteúdo semanal nessa temporada. E você assina, você ganha esse conteúdo, você mantém o Bola Presa existindo no formato blog, no formato podcast, no formato vídeo. Então, tu não faz mais que a obrigação.
Achei mais que sóbrio, achei levemente agressivo. Especialmente o final. Em certo momento, talvez desinteressado. Tipo, assina aí se quiser. Não Mas sei, tem gente que gosta assim.
Acho que eu misturo sobriedade com algum nível de agressividade.
Pode ser. Mas acho que tem gente que o fetiche é esse. Vai estar assinando agora. Tipo, ah é, Danilo? Tá bom.
Você não quer que eu assine?
É assim que você me trata?
Ah, então vou assinar.
Então vou assinar só pra entrar naquele diacho daquele grupo?
A gente tem que tentar todos os tipos de abordagem possíveis pra ver o que funciona com cada um dos nossos ouvintes.
É, porque quem precisa a pessoa fazer é a pessoa assinar uma vez. Fisgou, fisgou. Ela vai ver o conteúdo. E se ela não gostar do conteúdo, aí não importa o jabá que a gente fizer, né?
Acho que na semana que vem a gente tem que ir pro pessoal que é bem turrão e do contra e fazer uma contra-propaganda.
Não assina.
Exato, um anti-carinha do jabá. Que vai ser, por favor, não assine. Deixa o Bola Presa em paz.
Eu não preciso, eu me viro sem você.
Não é verdade.
Não é verdade.
Assine o Bola Presa, bolapresa.com.br/assine.
E só pra fazer um jabá que geralmente a gente faz no final, mas aí eu fico na dúvida se as pessoas escutam até o final. É, a gente tá participando toda semana do Panela, que é o programa do Prime, lá do Amazon Prime. Que é uma mesa redonda sobre a NBA. Eu participei semana passada, que está no ar já. O Danilo gravou ontem, então deve entrar acho que hoje no ar ou amanhã. E na próxima semana já me chamaram para fazer de novo. Então toda semana estarei eu ou o Danilo lá.
Isso, um de nós já virou figurinha carimbada lá no Prime.
Com toda a turma de narradores e comentaristas que você sempre vê lá no Prime. Então acompanhem, está sendo bem divertido. Está disponível lá no aplicativo do Prime para vocês verem ou ouvirem a hora que vocês quiserem.
Boa.
Bora falar de basquete?
Bora!
Comecemos então com Joel Embiid, Danilo. que se machucou, né? Machucou o joelho quando o Kuminga, né, caiu em cima da perna dele naquele jogo contra o Warriors 8 semanas atrás, justo quando ele tinha se tornado com sobras o favorito para ser o MVP da temporada. Ele estava sendo o primeiro jogador desde o Will Chamberlain a ter mais pontos do que minutos jogados por partida. Teve o jogo de 70 pontos dele contra o San Antonio Spurs. Tava sobrando.
É, embates importantes contra o Nuggets, porque acabou virando, né, essa conversa para os Sixers conseguir cravar um MVP. Tem que estar vencendo o Denver Nuggets nas quadras.
Bateu o Jokic. E depois, quando foi ter o jogo em Denver, foi o jogo que ele não jogou, né? Que ele tava com dores. E aí reclamaram no jogo seguinte, ele voltou e se machucou. Então, essa é a história da temporada do Embiid. E ficou meio em aberto, né? O Sixers, desde o primeiro momento da lesão, foi críptico nas mensagens. Não falava de rompimento em nenhum momento. Mas todos os outros indícios deixavam os médicos falando, mas para fazer isso é algum rompimento? Ah, não, mas eles não falaram.
A gente ficou sem informações dependendo de gente dando palpite no Twitter.
E palpites vagos, palpites não, informações vagas também sobre quando ele retornaria. Mas, em geral, a gente sabia, bom, a expectativa é antes dos playoffs. Antes, na semana dos playoffs.
Um dia antes dos playoffs?
Um dia antes.
Durante o play-in? Então...
E o Sixers está na região do play-in?
Pois é.
Então, ficou tudo em aberto, aí chegou nessa semana, o Woj publicou, acho que foi o Woj, né? Que falou, ó, o Embiid deve voltar amanhã. É, amanhã, que... em quadra, jogando, né? Vai voltar o treino 5 contra 5.
E ele passou de questionável para provável para presente num intervalo de poucas horas. Foi realmente uma coisa muito drástica. Pegou toda a comunidade da NBA despercebida. O Denis estava me contando aqui antes da transmissão, no ao vivo, porque a gente grava esse podcast ao vivo às quintas-feiras no YouTube, que a NBA resolveu iniciar até mesmo uma investigação, porque, pelo jeito, os protocolos usuais não foram seguidos.
É, os times da NBA têm sempre que registrar a situação dos jogadores. E, bom, tem vários motivos, né? Até pela questão de não poder descansar jogador lá, o jogador tem que estar disponível. Tem um nível de transparência que a NBA exige dos times em relação aos seus jogadores machucados, perspectivas de retorno, transparência até com o público.
É, claro, e é sempre esse medo de que você diga que o atleta está lesionado, ele não está, você está só tirando o seu atleta de quadra porque você quer perder de propósito, né? Então acho que tem um nível de transparência necessário por conta do sistema de draft da NBA.
Então a NBA, pelo jeito, vai investigar o quão transparente o Sixers foi na questão da lesão do Embiid, ou se realmente foi uma coisa do nada, não... Fez um treino e tá muito melhor do que a gente esperava, já dá para jogar, porque estamos em 8º lugar e não queremos perder mais. Vai ser investigado, mas essa investigação não é mais importante do que o fato que o Embiid pisou em quadra contra o Oklahoma City Thunder, jogou 29 minutos, marcou 24 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 3 roubos, 6 de 14 arremessos, não foi lá grande coisa, e 6 desperdícios de bola também não foi grande coisa, mas bateu 12 lances livres, 8 no último período, e fez a cesta da virada no fim do jogo.
É, acho que essa foi a coisa mais surpreendente. Que o Sixers tenha deixado tudo em sigilo e que ele tenha voltado de maneira súbita é até compreensível, eles não quiseram dar informações para os adversários. Mas o fato de que ele voltou sem restrição de minutos e que quando a gente ficou sabendo que ele iria voltar, começaram a chegar as informações de que ele já tinha feito vários treinos 5 contra 5 nos dias anteriores, eu imaginava ver ele por 10, 12 minutos no primeiro jogo. Não ele por quase com, 30.
E tava com uma senhora proteção no joelho lá, né? Pois que ele usa aquele negócio por cima, não dá para ver os detalhes de como ela era. Mas dá para ver que tinha alguma coisa segurando as partes.
Eu achei ele ligeiramente menos agressivo do que em geral. Achei que ele acabou escolhendo arremessos de meia distância em circunstâncias que antes da lesão ele teria só batido para dentro. Mas não foi nada.
E o arremesso de meia distância faz tão parte do jogo dele que
pois
também.
É, então, arremesso excelente, jogou super bem, o Sixers venceu. São só boas notícias. Eu só não consigo entender como é que uma lesão tão grave que tirou ele por tanto tempo permitiu um retorno sem restrição de minutos. Eu assumo que eles não estão sendo responsáveis, né? São contratos milionários, multimilionários, com os melhores preparadores técnicos e físicos, né, do planeta. Alguém sabe o que está fazendo, mas não é comum a gente ver isso.
É, e não só isso, né? O futuro dos Sixers em jogo, não tem por que eles arriscarem por essa temporada. E o Embiid, né, tem um histórico de ser precavido com isso. Ele cai no chão toda hora e ele diz que é porque é mais seguro do que cair com a perna.
Uhum.
Se apoiar. Então qualquer coisinha ele tá dando pirueta no chão. Ele perdeu as duas primeiras temporadas dele na carreira pra ficar pronto pra jogar. Ele tem um histórico de cautela em relação a isso.
É um discurso bem diferente. Sempre foi diferente do Antetokounmpo, que sempre jogou com lesão. Achava mais importante estar em quadro do que estar se sentindo bem fisicamente.
Eu acho que o que pode ter sido é só uma questão de, ó, fiz os treinos, fiz o 5 contra 5, não tem risco de lesão, o negócio é ganhar ritmo. Deixa eu ganhar ritmo em quadro ao invés de ganhar ritmo no treino.
Claro.
Pode.
Já que precisa, né? O time precisa tanto dele nesse
pode
momento.
Pode ter sido só essa decisão. Tipo, se eu entrar em quadro amanhã e jogar 29 minutos, eu corro mais risco de machucar? Não. Você só tá sem ritmo, o que pareceu, né? Pareceu que ele cansou rápido. Ele pareceu se arrastando um pedaço. E não foi, eu não achei, pelo menos, interpretação vendo pela TV, né? Que não foi um se arrastando do tô com dor. É um se arrastando de não jogo há 2 meses.
Acho que foi isso.
E boa parte desses meses com a perna pro alto, né?
E talvez ele ter sido um pouco menos agressivo nem tenha sido receio com a lesão. Talvez tenha sido exaustão mesmo. E pode ser.
E outra coisa, eu achei que o Thunder foi bem... O Thunder respeitou muito. O Thunder olhou, o Thunder tava sem o Shea Gilgeous-Alexander, sem o Jalen Williams, então sem os dois principais cestinhas. Mas jogou bem, tudo. Mas ele assim, ele olhar o Embiid, ó, é o Embiid.
Tem que marcar do jeito específico.
Primeira cesta do Embiid no jogo, foi um arremesso de meia distância, ele tava recebendo marcação tripla. Quando o terceiro jogador tava indo, ele subiu pro arremesso e acertou de meia distância. Assim, 2 minutos de jogo, o Embiid não tinha feito uma bola...
Marcação tripla.
3 nele. E recebeu marcação dupla o jogo inteiro.
É.
Por isso que ele deu 7 assistências até.
Esse é o João Embiid.
Então foi até difícil pra ele, em alguns momentos, ser mais agressivo, usar velocidade pra se livrar dessa dupla marcação.
Talvez essa defesa muito específica talvez tenha influenciado a maneira com que ele jogou, a maneira como a gente percebeu. Talvez ele esteja um pouco desconfortável, talvez receoso, talvez com dor. Mas não foi o suficiente para ele não ser um jogador espetacular. E eu até queria comparar com a situação do Patrick Beverley. Porque claramente são jogadores do mesmo nível, né? Tô brincando,
se você pedir,
né,
pro Patrick Beverley falar, ele vai dizer que sim.
Na confiança, eles são jogadores bem parecidos. É que o Patrick Beverley tá com uma lesão no pulso que é... Dizem, muito dolorida, muito desagradável, mas que jogar não tem chances de piorar a lesão. É só desconforto. Então, às vezes, tem isso. A equipe médica olha e fala, eu entendo que talvez você não queira jogar por conta da dor, mas a dor não é perigosa, você não vai piorar a lesão. Talvez seja a questão do Embiid. Talvez ele tenha algum nível de desconforto, mas alguém falou pra ele, não faz diferença você jogar ou não jogar. Não aumenta os riscos da lesão se estender ou piorar. Então tá jogando.
Eu suponho que seja isso. É o tipo de coisa que, se a gente fosse médico, se a gente fosse ortopedista, se a gente fosse especialista em lesões de joelho...
A gente não teria um podcast de basquete.
A gente não teria um podcast de basquete. E mesmo assim, a gente viria aqui pra dizer que, ó... Cada caso é um caso, eu não tenho acesso aos dados dos exames e as imagens do Embiid.
Não temos a tomografia e a ressonância.
Então a gente fica com essa análise limitada, confiando que eles estão sendo responsáveis.
Claro.
Porque se não forem, aí é um escândalo, mas o importante pro basquete é que o Embiid voltou, já garantiu uma vitória. O Sixers está em 8º nesse momento, com 41 vitórias, 35 derrotas, tentando alcançar Pacers, com 43 vitórias, 34 derrotas, Heat, com 42 vitórias, 33 derrotas. E por que é importante isso? Ficar no duelo 7º e 8º é uma chance de acabar em 7º. Se você fica no lado 9º e 10º,
você
só pode ir em 8º, que já é garantido Boston Celtics. E assim, se der pra evitar os Celtics, acho melhor evitar.
Seria
especialmente
muito importante com o Embiid recém retornado às quadras.
Especialmente,
né?
Se a questão do Embiid for tempo, for recuperar ritmo de jogo, confiança no joelho, etc. empurra o Celtics pra depois, se você puder.
Claro. É claro que em sétimo, o Sixers provavelmente vai enfrentar o Bucks.
Pode ser o Cavs ainda, porque o Bucks perdeu duas seguidas.
Mas é justamente por isso. Se for o Bucks, que também não é boa notícia, mas é um Bucks numa fase bem estranha, bem esquisita, um time que ainda tem muitas coisas pra resolver. Pergunta pro Celtics se eles têm alguma coisa pra resolver. Nem sempre é perfeito. Mas eles já sabem exatamente o que deveria estar sendo feito para que o perfeito acontecesse. Né?
É, o Celtics é um time que às vezes perde e aí você vê um problema. Mas assim, compara com os outros times, não, é ridículo.
Tem um abismo.
Tem um abismo de problema sério.
Especialmente na Conferência Leste.
Alguns problemas, entre aspas, a gente fala do Celtics, de quarto período, de fechar jogo, etc. É uma preocupação do tipo, ó, isso pode fazer falta na final da NBA contra o Nuggets, sei lá. Pro Leste, ninguém...
O Dennis continua aí, né? Eu parabenizo o seu Constance. Você tá dizendo Nuggets campeão desde antes da temporada começar.
Ah, o Jokic me passa muita confiança.
Que bom.
Mas no Leste, ninguém fez nada a temporada inteira que dê algum nível de confiança. Tipo, esse time pode bater o Celtics.
É possível que aconteça, mas todos esses times teriam que resolver problemas agora, em tempo real, no meio da pós-temporada.
Teria que ser uma história igual a do ano passado. Que é o Heat foi lá e venceu o Celtics, porque venceu, jogou melhor, ganhou 4-3. Não vamos discutir merecimento. Agora,
não, só vamos
nada...
nem discutir surpresa. Não, não vem me dizer que você não ficou surpreso que o Heat venceu a série.
Nada daquilo o Heat demonstrou ao longo da temporada. Então o Bucks pode vencer o Celtics? Pode. Fazendo mais do que fizeram na temporada.
Sem dúvida.
O Knicks pode? Pode, mas vai ter que mostrar sua melhor versão. Então, o Knicks, por exemplo...
E a sua melhor versão, sem Julius Randle, vamos falar disso daqui a pouquinho.
O Knicks e o Sixers são dois times dos que mais me impressionaram, que eu acho que, ó, daria pra dar uma suadeira no Celtics. Mas o nível que eles mostraram foi por um mês, foi por dois meses... E aí você falou, bom, o Celtics foi a temporada inteira.
É claro. Então, ou seja, o Sixers tem que fazer o que puder pra escapar do Celtics logo na primeira rodada. Seria péssimo. O Sixers nem merece estar aí. Nem merece terminar a temporada em oitavo. Foi só uma adversidade completamente imprevista na lesão do Joel Embiid.
Que coincidiu com outras lesões, né? O DeAnthony Melton tá machucado. O Covington passou muito tempo machucado. O Covington nem tava jogando no Clippers, né? Chegou no Sixers, fez vários bons jogos, né? Roubando um monte de bola.
E aí machucou.
Mas o engraçado do Leste é que a diferença do Celtics pro Bucks de 13 vitórias...
É surreal.
É maior que a do Bucks pro Hawks, que é o décimo. A diferença do primeiro pro segundo é maior do que do segundo pro décimo.
A gente fala que é um abismo porque verdadeiramente é uma distância impensável, intransponível.
Começa a virar um problema, entre aspas, pro Celtics que, ó... É favoritismo até demais.
É claro.
Você não tem direito de perder nada, de tão bons que vocês são.
Não, qualquer derrota numa série de playoff pro Celtics seria surpreendente.
Tipo, eles estão
esse o nível, né?
Eles estão tão dominantes que se a primeira rodada for 4-2, você fala: Celtics, o que vocês estão fazendo? Perderam dois jogos.
De novo, tome jeito, menino.
Então, maneira aí, Celtics. Perde uns joguinhos aí só pra.
Pra dar uma graça, né?
Só pro pessoal não confiar tanto em vocês.
E você imagina alguma chance do Sixers com o Embiid conseguir chegar na sexta colocação?
Ah, o Heat embalou 3 vitórias seguidas, mas também ninguém nesse bolo do... O Orlando ganhou uns jogos. Orlando ganhou 3 seguidas também, mas ele tinha perdido 3 seguidas antes. Ninguém tá passando muita confiança.
É, são times bem instáveis mesmo. O Knicks estava jogando super bem, mas a lesão do Julius Randle e agora a notícia de que não vai retornar é um baque considerável. O Heat teve momentos muito bons e momentos péssimos ao longo da temporada. O ideal para os Sixers era roubar a vaga, a posição do Heat, classificar em sexto, porque aí é terra de ninguém. A partir da terceira colocação do Leste, os times são muito parecidos. Muito,
né?
Muito.
Bom, Sixers pega hoje o Miami Heat, é um duelo importantíssimo. Mas depois, Danilo, Grizzlies, Spurs, Pistons, aí o Magic, que tá no meio desse bolo também.
Pois é, vão estar lá brigando, né?
Mas encerra a temporada contra o Nets. Então assim, ganha do Grizzlies, ganha do Spurs, ganha do Pistons, ganha do Nets. Garante 4 vitórias, das mais fáceis no papel. E aí tem dois duelos diretos.
Hit e Magic, que podem fazer toda a diferença. Mas, ó, não seria absurdo que eles terminassem a temporada com 6 vitórias consecutivas.
Não, eles têm chance.
E aí,
se o Embiid jogar bem.
E aí, definitivamente, dá pra sonhar com a 6ª colocação e escapar do play-in. Seria um prêmio, assim, muito justo para um time que fez muito mais do que a colocação atual demonstra.
E se o Embiid estiver bem, a gente vai descobrir nos próximos jogos... A gente quer o Sixers bem colocado pra ter mais chance, não pra perder num play-in da vida. Porque o Embiid tava numa fase que, olha, espetacular. Bom, vamos pro Knicks então, já que a gente falou do Julius Randle. Não muda a vida do Knicks agora, porque eles estão sem o Julius Randle desde 27 de janeiro. Ele tá com uma lesão no ombro direito e a expectativa dele era não fazer a cirurgia. Porque se ele fizesse, ele ia perder a temporada.
Ele tentou aí, o quê? 2 meses de reabilitação?
2 meses de reabilitação. Falaram que ele ainda está com instabilidade no ombro direito. E então ele resolveu, vamos então fazer logo a cirurgia para dar tempo de se recuperar e fazer todo o preparo para a temporada que vem. Então ele tá fora dos playoffs. E o Knicks tá jogando sem ele há um bom tempo, tá jogando bem. A defesa continua boa, o Jalen Brunson é espetacular. O DiVincenzo pontua, o Josh Hart pega 18 rebotes num jogo, jogando os 48 minutos. O Knicks tá bem. A minha questão é, nos playoffs vai jogar contra time melhor. Eu acho que é lá que o Julius Randle vai fazer a diferença. É o que eu falei até no podcast da semana passada, antes de saber disso. Que o Knicks não me preocupa. Se fosse pontos corridos, fica aí. É muito chato jogar com o Knicks. Toda hora eles vão lá e se matam e jogam bem. Agora, pros playoffs... O que eu queria era o Julius Randle para facilitar a vida deles, apesar do histórico péssimo do Julius Randle em playoff, né? Não procurem os números.
Não, é tenebroso.
Tenebroso. E o Anunoby. Para mim, eles precisam do Anunoby. A melhor versão do Knicks que eu falei, que eu acho que podia dar um suor no Celtics, é com o Anunoby. Que eu achei que ia ser o defensor do ano depois que ele chegou no Knicks. Aí a lesão acabou com ele. Ele chegou, né, a ficar um tempo fora, voltou... Jogou 3 partidas, voltou a sentir o cotovelo e tá fora de novo.
Falaram que ele tava mais próximo do retorno do que o Julius Randle.
Mas agora isso não quer dizer nada.
Ficou bem evidente, já que o Julius Randle tá fora pra temporada. Eu vi uns especialistas falando que a listagem da lesão do Anunoby mudou nos últimos dias. Passou a ser mostrado pra NBA como uma inflamação do tendão do cotovelo. E que esse tipo de lesão... dá para jogar no sacrifício com algumas injeções. Então, provavelmente, o Knicks não usará o Odin Anunoby enquanto não for necessário. Mas que seria muito estranho, muito difícil...
voltar para os playoffs.
O Knicks precisar dele para os playoffs, não usar de uma maneira ou de outra. Talvez não seja o melhor Anunoby, talvez esteja incomodado pela dor, mas certamente vai estar em quadro.
Isso é bem importante para o Knicks, porque uma das coisas legais que o Anunoby trouxe... é poder jogar na posição 4 do Julius Randle. Fica um time mais baixo, claro, com menos opção de mano a mano, que não é tão forte do Anunoby. Eu prefiro quando ele não inventa muito. Mas é uma opção defensiva, alto, rebote, dependendo do adversário que você for enfrentar. Se for o Cavs, por exemplo, que é um time mais alto, alguém para ir lá, trombar com o Evan Mobley. Eu acho que o Anunoby é bem importante. Então a minha questão é essa. Eu acho que o Julius Randle é importantíssimo pro Knicks ir longe nos playoffs. Sem ele, quem é importantíssimo é o Anunoby, que também tá fora.
São duas figuras essenciais para esse time, né?
Sem os dois, é o time brigador que a gente tá vendo aí toda semana.
Que pode vencer qualquer jogo e pode perder qualquer jogo também, não importa quão fraco seja o adversário.
É, e nessa primeira rodada dos playoffs, vai saber, né? Você pega o Magic, que é uma defesa fenomenal... E o que acontece nos jogos que a defesa do Magic consegue tirar um pouco o Brunson da zona de conforto dele?
Qual vai ser a outra válvula de escape
dele? Da onde vem os pontos? Aí você começa... Era bonitinho antes. Mas não estamos dependendo muito do DiVincenzo criar o arremesso? Não é meio esquisito? Num jogo importante de playoff, é.
É esquisito porque esse Knicks não foi pensado pra isso, né? É. Não é assim que esse time se acostumou a jogar.
E eles podem cruzar com o Magic, podem cruzar com o Heat... que ninguém quer cruzar com o Heat nos playoffs. com o Spoelstra montando uma defesa, explorando todos esses pontos fracos.
Nossa, imagina uma defesa toda montada para atrapalhar o Brunson. É. Seria um inferno para eles.
O Knicks responderia com a defesa deles, que também é uma das melhores da NBA. Os jogos vão ter placar baixo, o Thibodeau ia fingir um sorriso. Lá no fundo da cara amarrada dele ia ter um sorriso quando o jogo tivesse 60-60 no último quarto. Mas seria mais difícil do que poderia com Anunoby e Julius Randle em força total, vai. Então, foi um baque, vai, essa notícia do Randle. A gente estava esperando outra notícia vindo do Knicks.
É, o Knicks não pode ser feliz, né? Eu acho que o resumo da ópera é esse. Quando parece que a temporada vai, quando eles conseguem sonhar com uma campanha em que eles terminem mais longe, alguma má notícia precisa estragar tudo.
Pelo menos, eles estão experientes em jogar sem o Julius Randle.
Achei que você ia dizer que eles estão experientes em ser tristes.
Ah, não, isso também. Torcedor sofredor. Mas eles estão experientes em jogar sem o Julius Randle, estão encontrando suas respostas aí. Não vai ser por falta de briga. Notícias de lesão também, em Sacramento, o Malik Monk, né, machucou o joelho naquela jogada com o Luka Doncic no jogo contra o Mavs. De 4-6 semanas fora, só que isso quer dizer meio que ele voltaria o quê? No meio da segunda rodada dos playoffs? O Kings chega?
Pois sem o poder de fogo dele, ele é cotadíssimo para sexto homem da temporada. Acabou virando um desafogo ofensivo pro banco do Kings.
Eu acho que seria meu voto.
É,
se
o
Adam Silver me desse essa honra um dia de votar nos prêmios, eu acho que eu votaria no Malik Monk.
Não é sempre que a gente tem um desses jogadores que carrega um ataque sozinho, com um esquema tático totalmente diferente do habitual, vindo diretamente do banco. É impressionante.
Acho que ele faz um pouco de tudo que um sexto homem tem que fazer. Pontua bastante, comanda o time quando o De'Aaron Fox sai, né? Ele acaba sendo de verdade o armador do time.
O que eu fico mais surpreso é nos momentos que ele tem que jogar sem os Sabonis. Porque aí o Kings muda bastante o jeito de jogar e ele continua produzindo e fazendo a roda girar.
Ele cobre o Fox, cobre os minutos sem os Sabonis, termina os jogos ao lado dos dois, faz um monte de cesta importante.
Ele tem que saber jogar no lugar de dois jogadores totalmente diferentes e junto desses jogadores, né?
E tem aquela outra característica de reserva, né? Que é energia, chega, dá umas enterradas, pula, muda o clima do jogo. E pior, né? Quem tá fora da temporada também é o Kevin Huerter, que é da mesma posição, não é da mesma função que o Malik Monk, mas é um cara que é da mesma posição, certamente ganharia minutos se tivesse disponível no lugar do Malik Monk. Eles perdem os dois ao mesmo tempo. E aí o Keon Ellis está jogando como titular, beleza, é um bom defensor. O Chris Duarte está jogando um pouco mais, mas o Oeste é só muito selvagem para você perder esses dois. Eu dei uma desanimada com o Sacramento Kings nesse finalzinho de temporada.
Não, e eu sou suspeito, que eu acho o Huerter muito bom. Eu acho ele um jogador bem versátil, tem seus momentos até defensivamente. Eu acho que o Hawks nunca deveria ter deixado o Huerter sair.
O pecado original do Hawks?
De muitos outros, né? Depois John Collins, aí DeJounte Murray, é muito pecado junto.
Trae Young tá vindo aí, o último pecado, o pecado final.
Que vai ser trocar o Trae Young
ano que vem.
Acho que sim. Aí acaba o time, tem que renascer outro com outro nome. Mas enfim, acho que o Kings vai sofrer bastante sem o Malik Monk e sem o Huerter também, por outros motivos. É uma pena. O Kings parece que nunca conseguiu, de fato, engrenar nessa temporada. Eles que eram o melhor ataque da temporada passada, não conseguiram repetir o mesmo sucesso. Passaram a sofrer mais contra alguns tipos de adversário. Parece que o Kings virou um time um pouco mais monotemático, um pouco mais previsível contra algumas defesas. O Malik Monk era um dos momentos de respiro, assim, um jogador que não tem muito como se preparar contra, porque mostrou que tem um repertório ofensivo bem vasto, bem diverso. Eu achava que ele ia ser só um arremessador nesse time, e ele se mostrou muito mais, muito atlético, consegue atacar bastante o garrafão. Então, num time que não conseguiu encantar, perder jogadores importantes justo nessa última etapa, é triste. Acho que não dá pra gente imaginar o Kings indo muito longe, não.
E pra quem não viu a tabela recentemente, a partir da quinta posição do Oeste, o Mavericks tem 45 vitórias, 30 derrotas. O Suns 45 vitórias, 31 derrotas. O Pelicans também, 45-31. O Kings 44-31. E depois o Lakers com 44 vitórias também, mas 33 derrotas. E aí, impossível qualquer previsão. Você pode ir abrindo lá para ver com quem joga quem. Tem vários confrontos diretos ainda. Tudo pode acontecer nesse bolo. E esse bolo vai desde acabar em quinto até e pular o play-in e direto para os playoffs, até acabar em nono e nem ter chance e ter que ganhar dois jogos de play-in para classificar.
Seria uma catástrofe.
E essa é a terra de ninguém que o Kings se encontra nesse momento, com essas baixas aí do Malik Monk e do Kevin Huerter. E eles têm uns jogos de confronto direto, Pelicans e Suns. Mas tem Knicks também, tem o Celtics.
Nossa, é um final de tabela bem complicado, hein? É. Quem diria que o Kings é o time que vai acabar salvando o seu Lakers?
Não, podia ter deixado, né? Eles jogaram duas vezes semana passada, na semana retrasada, e o Kings ganhou os dois. Imagina se o Lakers estivesse com... Estaria com 46 vitórias e 31 derrotas. Estaria em quinto lugar.
Muito engraçado. Antes do podcast do Dennis dedicado a reclamar do Los Angeles Lakers, o time parecia que não ia para os playoffs de jeito nenhum. E aí, desde então, se tivesse ganhado do Kings, tava disputando o mando de quadra.
Pois é. Mas tem dessas, né? Tem os times que têm suas freguesias. Mas pelo menos o Kings termina a temporada contra o Blazers, Danilo. Aí se ganhar de menos de 60 é vergonha.
Tem que atropelar.
O Blazers perdeu dois jogos já nessa temporada de 60 pontos de diferença.
O Kings últimos, tem dessas, é.
Nos últimos 20 anos, a NBA inteira teve dois jogos que o time perdeu de 60. E o Blazers conseguiu perder dois nessa temporada. O Blazers é muito ruim. Muito ruim. Mas o Chauncey Billups, o técnico, vai pro Hall da Fama, você viu?
Não como técnico.
Não como técnico, como jogador. Ele e o Vince Carter foram eleitos aí.
Muito legal. Achei o Vince Carter um pouco mais surpreendente, mas ainda assim feliz por ele.
Eu acho que o Vince Carter é o tipo de jogador que você cria o Hall da Fama por causa dele.
Porque não é o tipo de jogador que é famoso não porque ganhou títulos, não porque foi assistindo a temporada, não porque ganhou um prêmio de MVP.
Se você for por prêmio individual, final, título, o Vince Carter não vai estar lá. Você precisa, só que ele foi importante. Quem estava lá, quem acompanhou, sabe da importância dele.
Ele foi um fenômeno cultural, as enterradas foram muito emblemáticas, botou o campeão de enterradas no mapa.
Tinha um talento absurdo também, né? Tem essa.
De certa maneira, ele consolidou o Raptors em Toronto, quando era muito difícil uma franquia de basquete engatar no Canadá, o Vancouver Grizzlies que o diga, que não durou muito por lá.
Uma geração inteira de canadenses falando que só começou a gostar de basquete por causa do Vince Carter.
E um jogador que passou mais temporadas na NBA porque, de um jeito ou de outro, conseguiu se adaptar, né?
É.
Conseguiu mudar o estilo de jogo, aceitar outras funções, de ser um jogador que não era muito bem visto como líder de elenco para virar uma figura muito positiva nos bastidores, né?
E no fim de carreira foi fazer isso em times como o próprio Sacramento Kings. Não foi só por, sabe, grandes cidades, grandes franquias, lugar onde ele já tinha sido ídolo. Não, ele foi lá no Kings, depois foi terminar a carreira no Hawks.
Aceitou qualquer coisa, né?
É, só pra ajudar a molecada a continuar jogando. Eu acho que é uma boa história, um personagem muito importante pra um período da história da NBA. E eu acho que às vezes o Hall da Fama existe pra isso, pra preservar essa história, valorizar jogadores. Que é do tipo, ao mesmo tempo que não faz sentido o Michael Jordan não estar no Hall da Fama, se não tivesse, não ia fazer a menor diferença. Você acha que ele vai ser esquecido?
Não, imagina.
Então alguém não vai saber do Michael Jordan? Na prática, tanto faz. Ele tá, porque, né? Aí começa a ser esquisito, ele não tá. Mas eu acho que é mais importante, é isso que eu quero dizer, é mais importante pra esse tipo de jogador. Pro Vince Carter. Pro Billups também, mas pelo menos, tipo, eu tenho um título, eu tenho MVP de final.
É, acho que o Billups foi muito importante pra um título bastante fora da curva. É,
ele seria lembrado de outras formas.
Isso, acho que é sempre o asterisco, né? Quando a gente fala de qualquer time campeão, a gente tem que falar que o Detroit Pistons foi fora da curva nesse título do Billups.
Geralmente os campeões, menos aquele Pistons. Isso. Geralmente eles fazem isso, menos aquele Pistons.
Em geral, eles têm os jogadores da NBA, menos o Pistons.
Bom, vamos para outro assunto, Danilo. Queria falar com você, e essa sugeriram também lá no Twitter, todas, né, que a gente tá falando, alguém sugeriu. Mas falar da febre do basquete feminino nos Estados Unidos, do basquete universitário feminino, porque nessa está rolando, né, o torneio universitário, o NCAA Tournament, o grande mata-mata que começa em março e vai até agora em abril. E tá rolando o Elite Eight, que é quando sobra 8 equipes, as quartas de final. E quem se enfrentou foi Iowa versus LSU, que é a Universidade de Louisiana State, que foi a final do ano passado, então era uma revanche da final, e foi uma das maiores audiências do esporte nos Estados Unidos nos últimos anos. A NFL, que domina, né, a audiência dos esportes, tem o jogo de quinta-feira, que não é um dia nobre, eles inventaram uma rodada de quinta-feira, nunca alcançou essa audiência que esse jogo universitário feminino alcançou.
Dá pra gente ter noção, foram 12,3 milhões de espectadores, a maior audiência de qualquer partida de basquete desde o jogo 7 das finais da Conferência Leste em 2018.
Mais do que as finais dos últimos anos, sim, mais do que a final do beisebol, mais do que o futebol americano universitário. E você vai indo um atrás do outro. Foi um dos grandes acontecimentos esportivos nos Estados Unidos. Foi um jogo de quartas de final de basquete universitário feminino.
É muito fascinante. E é claro que faz a gente se perguntar o que aconteceu. Para quem não está acompanhando o basquete feminino, especialmente o basquete universitário, parece que surgiu um cometa, assim, né? Parece que é uma coisa que surgiu do nada. Mas, no fundo, são vários motivos diferentes que todos confluíram nesse exato confronto, nesse exato instante, para estar aí quase 13 milhões de espectadores.
E aí eu acho que é uma coisa que vários campeonatos, várias ligas, vários esportes deveriam se espelhar. Nem todos conseguem imitar, claro, mas é meio que uma receita de sucesso. O que todo mundo queria ver era a Caitlin Clark. Ela é a grande estrela do basquete universitário.
É o famoso talento geracional.
Ela se tornou a maior pontuadora da história do basquete universitário, considerando só o feminino ou considerando o masculino também, que o recorde era do Pete Maravich. Ela ultrapassou. E ela, nesse jogo, Iowa, que é o time dela, ganhou. Estão se vingando da derrota na final do ano passado.
Ela virou a primeira jogadora da história, né, do basquete universitário a ser líder da primeira divisão em pontos e em assistências. Né?
Ela acabou o jogo com 42 pontos, 7 rebotes, 12 assistências, 9 bolas de 3.
Em 20 tentativas.
E só assiste as bolas de 3.
Ela só. São tão longe da linha de 3 pontos que é até cômico.
É surreal. Não tem como não parar pra assistir essa menina jogando. É fora de série.
Luka Doncic foi perguntado sobre ela e a resposta foi: ela é muito melhor arremessadora do que eu. Ela rivaliza com o Stephen Curry.
É fora de série. Então tava todo mundo querendo assistir ela. E a final do ano passado também foi contra um grande time. Também tem grandes jogadores. A Angel Reese, que também vai pro draft da WNBA, assim como a Caitlin Clark. Jogou demais. Provocação entre uma e a outra.
A Angel Reese passando a mão na cara pra Caitlin Clark, falando assim, ó, você não consegue me marcar.
Mostrando o anel, porque eles conseguiram ganhar o jogo. E ela jogou bem, né? A Angel Reese, ela errou muito arremesso, mas pegou tipo 20 rebotes.
É um monte de rebote ofensivo. Né?
Foi um jogaço.
Foi bem dominante no garfo.
O jogo foi divertidíssimo, foi decidido nos últimos minutos. E então a gente tem grandes jogadoras.
Uma rivalidade.
Grandes times, rivalidade, uma história. Ou seja, tem um grande jogo num ano, tem uma revanche no ano que vem, com as mesmas jogadoras. Tem provocação, tem histórico, uma já falou não sei o que da outra. E não são só elas também, o basquete universal feminino como um todo. Logo depois teve o jogo de UConn com a Cade Beckers, que também é um outro fenômeno. Ela se machucou, voltou agora, fez 28 pontos e jogou um absurdo contra a Judy Watkins, que é outra que todo mundo quer ver, porque ela é mais nova, mas também já quebrou o recorde de pontuação de uma jogadora no primeiro ano. É tipo a estrela atrás de estrela. Aqui no Brasil estão falando bastante da Camila Cardoso, que joga em South Carolina, brasileira. Também está na semifinal, no Final Four. Vai jogar contra o NC State. Todo time tem uma grande jogadora, com uma grande história, que a gente já está acompanhando há vários anos. Já tem rivalidade. E os jogos são de alto nível.
São de altíssimo
nível. Porque os times são bons, porque eles não ficam perdendo as jogadoras. Todo ano.
Exato, e aí tem várias coisas, né, que tem que confluir para esse cenário acontecer. Eu tava vendo um analista de ligas esportivas dizendo que para um esporte universitário fazer sucesso, você tem que ter, em média, 20 equipes de alto nível que tenham alguma possibilidade de serem campeões. Eles precisam ter esse ambiente competitivo. Se você tem só uma ou duas equipes que podem ser campeões, o interesse na liga universitária desaba por completo. E que levou bastante tempo de incentivo, de apoio midiático, de investimento financeiro, para você criar uma liga de basquete feminino universitária com 20 times que têm chances de verdade. E isso significa que você tem várias estrelas espalhadas por 20 equipes para criar esse tipo de situação. Mas acho que o que você disse é um dos aspectos fundamentais, que é as jogadoras ficarem no basquete universitário tempo suficiente para que você possa criar esse tipo de rivalidade.
E aí a grande diferença para a NBA, né? WNBA tem uma idade mínima para entrar de 22 anos. Na NBA, o jogador só precisa se formar lá no ensino médio e passar um ano em algum lugar. Pode ser na Europa, pode ser na D-League, pode ser naqueles overtime elite, jogando uns campeonatos que ninguém sabe que existe. E aí pronto, você pode ir pro draft. Alguns vão lá, tem 19 anos ainda. Na WNBA você tem que ter 22 anos. Ou seja, os 4 anos do basquete universitário.
É, e isso, no fundo, é um incentivo para que as atletas terminem suas universidades. Para que elas tenham um ensino superior, até porque a WNBA paga muito menos, é um cenário muito mais rarefeito, com menos times, menos atletas vão conseguir seguir carreira profissional. Então você tem que...
Tem menos vagas, né? Como não tem justamente 30 times como na NBA, não tem 450 vagas aí.
É, eu entendo isso como um incentivo para que as atletas tenham um plano B, né? Uma rota de fuga.
O LeBron tweetou sobre isso no draft da WNBA do ano passado. Meio que, por que que... Porque no caso do masculino, eles veem como você está impedindo os moleques de ganhar dinheiro. Tá atrasando a vida deles, entre aspas. E no feminino não tem tanto essa. Aqui não tem o mesmo dinheiro, né? Mas o LeBron tweetou meio, por que 22 anos? A resposta oficial da WNBA é, primeiro, tudo foi negociado com o sindicato das jogadoras.
Perfeito, então as jogadoras estão cientes disso.
Meio que, ó, a gente não é ditador aqui. E tem funcionado muito bem para a Liga, jogadoras e nossos amigos da NCAA. Então já mostra aí, tipo, a NCAA dizendo, ó, deixa aí, a gente tá precisando disso pro basquete feminino crescer.
Mas e o pior é que é verdade, porque do ponto de vista da divulgação, o basquete universitário é muito grande nos Estados Unidos. É, eu sempre lembro o fato que a gente foi para New Orleans e a gente encontrava material de USU em todos os lugares. Não do Pelicans. O Pelicans nem passa pela cabeça do público fã de basquete. O seu universitário é gigantesco lá, a ponto da NBA não ter partidas durante as finais do basquete universitário. Então faz sentido você ter um campeonato universitário muito forte se você quer popularizar o basquete por lá. E aí você aumenta, claro, o nível das jogadoras da WNBA no instante que elas entram na liga.
É, e eles terminam dizendo que elas chegam na WNBA mais melhores prontas, como atletas, mais maduras como jovens mulheres também.
E aí a gente tem que acrescentar o fato de que isso se tornou mais plausível, não parece tão violento, como o LeBron tá falando, que impede os atletas de ganharem dinheiro, por causa do NIL, o NIL, que são as novas políticas de remuneração dos atletas universitários dos Estados Unidos. Valem para o basquete universitário feminino e para o masculino também. É, que é basicamente isso. O direito desses jogadores de receber dinheiro pelo nome deles, pela imagem deles e pela aparência deles em qualquer tipo de campanha, produto ou jogo de videogame.
Então eles podem receber apoio de alguma empresa de material esportivo, tudo, começar a ganhar dinheiro antes de ir para o profissional sem perder o direito de ser atleta universitário, que é o que acontecia antes.
É porque antes o basquete universitário se orgulhava de ser amador e os seus atletas não poderiam receber nenhum tipo de dinheiro para fora dos jogos. E não são remunerados pelos jogos, eles ganham bolsas de estudo. Então começou a ficar muito difícil segurar esses atletas lá. Então, pra gente pensar no caso da Caitlin Clark, que é um fenômeno esportivo, um talento geracional absurdo, que faz dos 12 milhões de pessoas verem uma partida.
Já uma dos rostos mais famosos nos Estados Unidos entre qualquer atleta de qualquer esporte.
Tem contrato com a Nike, tem contrato com a Gatorade, tem contrato com a famosa marca de artigos esportivos com um V, um C de certo. com a famosa marca de hidrotônicos.
Isotônicos.
Ganhou mais de 3 milhões de dólares só nessa temporada.
Que é mais do que ela ganharia do salário de WNBA, que,
com certeza,
convenhamos, deveria ser maior. Né?
E acho que se o plano der certo, essa fama, esse nível de audiência vai ser levado para a WNBA. Assim, o que a gente torce é que esse grau de investimento de 20 times bons, de várias estrelas espalhadas por vários times universitários, renda espectadores ansiosos para ver essas mesmas jogadoras na WNBA. O pessoal não vai querer ver a Caitlin Clark jogando com profissionais. Né? Então, quem sabe com isso, mais audiência, melhores acordos televisivos. Se bem que a WNBA já acabou de assinar já um acordo televisivo, vai demorar um tempo para assinar outro novo. Que, claro, gere melhores salários para essas atletas em algum momento, né?
Mas eu fiz um pequeno exercício de que jogadores da NBA estariam no torneio da NCAA masculino se tivesse que esperar até 22 anos. E eles não fossem para as D-League da vida, né? Todos fossem para o basquete universitário. Lista rápida que eu fiz. A maioria de cabeça, então deve ter um monte de nome que eu esqueci. Mas ia ter o Banqueiro, o Cade Cunningham, o Jalen Green, o Ben Mathurin, o Jabari Smith Jr., o Brandon Miller, o Tyrese Maxey, o Evan Mobley, o Scottie Barnes, o Jalen Williams, o LaMelo Ball, o Chet Holmgren, o Evan Mobley, o Anthony Edwards. E se os gringos quisessem vir fazer na América sua faculdade? Shengun, o Wembanyama.
Impressionante.
Não ia ser o maior evento. Você acha que o pessoal ia estar assistindo a última semana de temporada regular ou o torneio da NCAA?
Nossa, é muito talento abaixo de 22 anos na NBA,
nossa,
né? Impressionante.
Vários All-Stars aí. Então é por isso que tá fazendo sucesso feminino. Porque é muita gente boa, o nível sobe. Então meio que o segredo é esse. Você tem que conseguir revelar bons jogadores, juntar eles no mesmo lugar e segurar. 2-3 anos, você tem entrosamento, times melhores e o que a gente sempre bate na tecla. Historinha.
Com certeza.
Rivalidades, você torce pra esse, você não gosta desse, revanches, história de superação. A Paige Beckers é isso, né? Ela chegou como o maior nome do basquete universitário quando ela chegou. Começou bem, se machucou, agora voltou, tá jogando um absurdo. Então você já conhece, tá familiarizado com o rosto, com o estilo, torce por ela. E isso cria um grande campeonato, vale pra qualquer esporte, qualquer esporte.
E é claro, a gente tem que entender que criar várias estrelas para que possa existir rivalidade, para que as histórias possam surgir, exige tempo e investimento. Né? Você precisa ser uma criança capaz de acreditar que existe espaço para que você seja uma atleta profissional vista, assim, celebrada, porque senão você não vai fazer esse caminho. Tem toda uma questão familiar até. As famílias precisam incentivar suas filhas a serem atletas profissionais.
Precisam considerar que aquilo é um caminho.
Precisa achar que vale a pena em algum grau. A família e a criança abrem mão de várias coisas para trilhar esse caminho até virar um atleta profissional. Então, abrir mão de coisas envolve você acreditar que isso vai compensar de alguma maneira. Então, não foi imediato. Foram anos de apoio e investimento, inclusive da NBA, para que a WNBA ganhasse mais visibilidade, para que agora a gente tenha uma série de jovens jogadoras que entram simultaneamente no basquete universitário.
É um trabalho lento mesmo, difícil, mas quando chega nesse ponto, aí tudo deslancha, porque não precisa de convencimento nenhum. Ninguém precisou sendo, tipo, assiste lá, tipo, vê 2 minutos da Caitlin Clark.
O começo é complicado, né? Tem um começo que é ligeiramente artificial para que você permita que as jovens garotas possam se dedicar a isso. Quando isso acontece, aí você cria naturalmente um campeonato apaixonante com 12 milhões de espectadores simultâneos.
Tava todo mundo vendo porque queria ver. Não é porque olha como elas merecem.
E sabe que uma coisa que eu acho que a gente não tem como desconsiderar? É que por conta de como o basquete da NBA evoluiu nos últimos anos, o basquete masculino e o basquete feminino ficaram muito mais parecidos em termos de estilo de jogo. É muito mais fácil você ver a Caitlin Clark jogar e comparar com as grandes estrelas da NBA. É o Doncic se comparando e falando, ela arremessa melhor que eu. É o Stephen Curry falando, caramba, o Ionesco é uma adversária à altura dos meus arremessos. Porque a NBA virou uma liga muito voltada para arremessos.
Em vez de ficar procurando, não, quem que é o Shaquille O'Neal? Né?
Exato, era muito mais difícil. Se você fica pensando quem é o Shaq, quem é a jogadora na WNBA que vai dominar o garrafão dando um monte de enterrado, é claro que você não vai encontrar isso, não faz nenhum sentido.
LeBron James na vida aqui.
Que vai infiltrar e enterrar na cabeça da defesa. O basquete eficiente estatístico que fez essa revolução na NBA levou o basquete para um jeito, coloco entre aspas aqui, mas sem muitas aspas também, um jeito correto de se jogar basquete, que é o jeito correto independente da liga que você jogar, independente do gênero que estiver disputando. Então, assistir um jogo de basquete feminino universitário é surpreendente porque é muito próximo do que está acontecendo na NBA. Não é o que está no imaginário de muita gente que ainda torce o nariz para o que é o basquete feminino.
Eu não sou muito fã de basquete universitário e nunca fui, mas achei ainda que piorou muito nos últimos anos, o masculino. E o feminino, quando eu comecei a assistir alguns jogos, especialmente por causa da Caitlin Clark, o nível é bem melhor.
É incrível.
Bem melhor.
Não, essa partida, esse Iowa e a USU, foi um jogo incrível e... tá aí disponível gratuitamente para você assistir no YouTube. Então, tire aí 1h40 da sua vida e assista a partida, que foi boa demais.
Tem outras duas mensagens que deixaram pra gente lá no Twitter, que eu achei que era interessante discutir. Uma é do Arthur Lomamute. Ele falou que queria que a gente faça do poder de alguns jogadores de fidelizar o público ao jogo. E eu achei que fazia sentido trazer isso depois desse assunto, porque... por causa da Caitlin Clark, porque é todo o plano certo, o nível pode ser bom, mas quando você tem o nome, parece que tudo fica mais fácil, né? Tem geralmente um jogador, dois nomes, que as pessoas querem ver aquela pessoa. E aí...
e a partir disso você conhece o que tá ao redor, né? Até para saber quem são os vilões e os coadjuvantes da história daquele jogador, né?
E eu acho que muitas vezes o pessoal discute na NBA quem vai ser o novo rosto da NBA... porque o LeBron vai se aposentar, o Curry e o Durant já estão com 30 e muitos anos. E muitas vezes, e aí a discussão sempre acaba indo para quem é melhor. Não, acho que o Doncic vai ser MVP mil vezes. Não, mas porque o Jokic é fora de série. E
não é isso que importa.
É tão mais subjetivo que isso. Né? E às vezes é difícil de explicar até.
É uma coisa sobre encanto, né? É qual jogador vai encantar mais. Qual jogador as pessoas... a gente costuma usar a expressão se identificar. Mas nem é identificável, né? A gente tá falando de jogadores que nem são identificáveis, porque identificável no sentido de eu não consigo comparar o jogador comigo.
Tipo, quem se enxergava no Michael Jordan? Ninguém. Você via um deus na quadra, não
justamente,
alguém que você,
né?
Que você imitava de bobo na quadra. Né?
É, mas a gente identifica com ideais, com sonhos, com desejos. Tem alguma coisa que nos vincula com essas figuras. E às vezes atletas são muito bons e não causam exatamente esse efeito. Às vezes são jogadores mais apagados, de um jeito que é muito difícil de explicar. Às vezes pela personalidade, às vezes pelo estilo de jogo.
Às vezes pelo jeito que fala, pelo
pois
jeito
é.
Que. Pela aparência. Tem muitas razões. Mas eu acho que a NBA não vai ter problemas com isso. Eu acho que essa nova geração já fideliza, para usar a expressão do Arthur, o público o bastante.
É, e acho que. A WNBA estava ansiosa por esses nomes que fidelizem o público também.
É, porque ficou muito tempo com... tava envelhecendo, igual com a NBA.
Sim.
Os Sue Birds e Taurazes da vida. Tem muita jogadora boa. Teve aí algum período, sei lá, da Maya Moore. Mas não era o mesmo apelo da Sue Bird, por exemplo.
É só...
porque acho que é o medo das pessoas. Mas e quando o LeBron parar?
Justamente.
Vai ficar tudo bem.
A NBA sempre ficou, né? Mas eu acho que é...
o Ibanyama chegou agora.
É muito mais sobre a narrativa, né? É sobre a gente ter essa história de é um talento geracional. É a sua única chance de ver um jogador desse estilo. Quando você morrer, é que vai surgir um outro. Essa historinha é o que faz as pessoas se encantarem de alguma maneira, né?
E o Fernando Martins perguntou pra gente se os jovens de hoje são muito melhores que os jovens do passado ou se é só mídia e as redes sociais muito apelativas e pouco responsáveis. Eu fiz mais ou menos um texto sobre isso para os assinantes, que eu falei sobre o Allen Iverson. Porque o que eu acho que mudou bastante também é como a gente mede essas coisas, né? Então, o jeito que a gente mede o basquete hoje, muito pelo olhar da eficiência, os jogadores de hoje são mais eficientes, porque eles têm que ser, senão eles perdem o emprego.
Virou o parâmetro, né?
É o parâmetro, é o que eles buscam, eles alcançam, e se você compara com os jogadores do passado...
A gente esperava outras coisas.
São mais eficientes, então ninguém ia brigar com o Iverson quando ele arremessava 35 vezes num jogo, mesmo com aproveitamento baixo.
Se ele arremessasse 10...
É o que ele faz.
Arremessa 10 vezes, vão brigar com ele. Porque não é isso que é desejável no jogador daquela época.
Você passou a bola para Eric Snow? Tá fugindo do jogo, seu covarde?
Eu nunca vou esquecer. Para mim, foi um momento muito importante para a carreira do LeBron James. Jogando pelo Cavs, infiltrando, final de jogo disputado. Passe perfeito, corretíssimo para a zona morta. Pro Donnell Marshall arremessar uma bola de três que ele errou. E todo mundo caiu matando, porque aquilo não é a jogada certa.
É a hora da estrela aquela.
O Michael Jordan teria finalizado, foi isso que disseram. Isso era antes da revolução estatística, que provou que um passe pra zona morta e um arremesso de zona morta é um arremesso de melhor aproveitamento. Né?
E ninguém lembra do John Paxson arremessando de três na final da NBA, né? O Steve Kerr,
pois
com
é.
Passes... Às vezes não era passe do Jordan, né? O Jordan dava um primeiro passe, a bola rodava. Do Paxson é assim, né? Não é o Jordan que dá o passe, ele se livra da bola no começo da posse de bola. Mas dessa, aí ninguém quer lembrar, né? A gente quer lembrar só dele contra o Jazz.
E curioso, porque a minha participação no Panela da Amazon Prime da semana foi uma comparação do ano de 2003 com a temporada 2003 da NBA com a temporada 2023. E eu até falei sobre isso. De como eu acho muito absurdo esse discurso de que os atletas da NBA atuais podem ser piores do que os atletas de antigamente. Gente que prefere voltar para os anos 80 ou para os anos 70. Porque seria um contrassenso com todos os outros esportes do planeta. Todos os recordes de corrida, de atletismo, de natação são agora porque a gente tem os melhores treinamentos físicos, os melhores preparadores técnicos, os melhores recursos para você criar atletas. Por que na NBA os atletas seriam piores?
É, não faz sentido.
Não faz nenhum sentido. Nunca foi tão fácil você criar grandes atletas, grandes especialistas, grandes profissionais, porque você tem muito acesso a recursos. Inclusive, antigamente, para aprender programação, por exemplo...
Ah, olha que gancho!
Você tinha que aprender na unha, na marra, ficar lá caçando o livro na biblioteca. Hoje em dia, você só vai na Lura.
Momento a Lura. Nossa, esse eu tava...
Te peguei desprevenida?
Danilo me pegou desprevenida em dobro. Porque esse eu já tava engajado. Já tinha um exemplo pra te mandar agora de outra modalidade. Já ia embalar a conversa. E veio o gancho no meu queixo da Lura. E você me surpreendeu depois que você quebrou a garrafa.
Acabei de quebrar a garrafa de água também, na alegria do momento Alura. Porque é isso. Ao invés de aprender na marra, como muitas gerações fizeram, agora a gente tem uma série de facilidades que permitem que os profissionais sejam mais preparados do que nunca. A Alura está aí, maior escola de tecnologia online do Brasil, com muitas ferramentas, vídeos, facilidades... É, inteligência artificial, fóruns, grupos de estudo e apoio para garantirem que você vai ter uma compreensão de qualquer linguagem de programação ou qualquer outro assunto relacionado que você encontre nos mais de 1000 cursos disponíveis da Alura.
E eles têm sempre têm cursos novos, atualizações e essas conversas no grupo deles para você ir se atualizando as coisas novas para não ficar para trás também. E você tem desconto no alura.tv/bolapresa. Você tem 15% de desconto na matrícula ou pode usar o cupom BOLAPRESA15 lá na hora de você fazer a compra.
Se não bastasse a facilidade dos tempos modernos para aprender... Ainda tem a facilidade de ter um desconto do Bola Presa.
É, aí é tudo então de mão beijada.
Imperdível.
O que eu ia te falar, Danilo, é que essa semana teve no mundo do skate uma criança de 9 anos fazendo lá os 900 graus que o Tony Hawk demorou 30 anos para conseguir. Mas é isso. Alguém conseguiu pela primeira vez? Você vê primeiro que é possível, depois como é que fez, aí você vê outra pessoa fazendo, de repente vai... ficando tudo mais fácil.
Sabe, tem um nome para esse conceito que eu adoraria lembrar agora. Vocês sabem que a memória não é o forte. Mas a primeira vez que algo é feito, estatisticamente, torna muito mais fácil que ele aconteça de novo. E não é uma coisa mística. É simplesmente porque as pessoas agora sabem que dá. E aí o esforço para que você faça você tem a garantia de que ele pode dar resultado. E aí, então, muita gente começa a se esforçar nessa direção e aí começam a realizar com mais tranquilidade.
E eu acho engraçado como isso muda o jeito que a gente vê os jogos antigos até. Uma vez eu estava vendo um vídeo com grandes lances do Curry e tem umas jogadas dele lá de 2012, 2013, 2014, que o pessoal, assim, grita, vai ao delírio, tá nos melhores momentos da temporada. E hoje você fala, ele faz todo dia isso.
É completamente hoje. Normal, só um arremesso de três, né?
E não só ele, mais uns 10 malucos na NBA faz isso. E a gente fala, boa, porque virou o padrão.
É claro.
Mas alguém teve que começar.
Sério, o Jalen Green faz isso. Se o Jalen Green faz isso, a gente não deveria ter impressionado, entendeu?
Vou odiar o Jalen Green, Daniel, só porque...
Não é isso, não estou odiando aqui. Ódio é uma palavra muito forte.
Tá duvidando.
No máximo um desprezo.
Bom, é isso?
É isso.
Respondemos mensagens, a gente agradece todo mundo que mandou seus palpites.
Todos vocês que engajaram com a gente no Twitter do Bola Presa. E se engajem também no Instagram do Bola Presa. Boa. Aproveitem, procura lá, @BolaPresa no Twitter, @BolaPresa1 no Instagram.
Agora, Danilo, quero outros palpites. Quero todas as opiniões.
Opa!
Nosso quadro da KTO. Quero todas as opiniões. Muito bem escrito.
E tem que pronunciar esse quero como se fosse um K. Faça o seu esforço.
Quero. Perfeito. Todas as opiniões.
Muito bonito.
A primeira, eu quero a sua opinião sobre o que vai acontecer com os Charlotte Hornets. Porque o Steve Clifford, técnico do Hornets, que já tinha sido técnico antes por vários anos, saiu, voltou... Avisou que vai sair no fim da temporada.
Isso, tá buscando um cargo engravatado, né? Nos bastidores.
E o Hornets tá trocando de general manager, trocou de dono, né? O Michael Jordan vendeu o time. Pra onde vai esse time?
Talvez.
O Lamelo não voltou pro fim da temporada, ele acabou mais uma temporada aí com meia dúzia de jogos. Acho que ele jogou 50, somando as últimas duas temporadas.
Credo.
É lesão atrás de lesão. E o pai dele, o LaVar Ball, que tava muito escondido, né, o LaVar Ball.
Meteu o pau no tênis dele, não foi?
Ele falou que o LaMelo Ball e o Lonzo Ball começaram a se machucar quando saíram da asa dele. Começaram a treinar com esse pessoal da NBA aí.
E usar outros, uns tênis que não são tão bons assim.
Quando ficava subindo o morro, que eles ficavam subindo o morro correndo lá, eles não se machucavam desse jeito, não.
Mole, até onde vai a autoconfiança do sujeito?
Ele tá quieto há tanto tempo, né? Mas, não sei, tô meio... Não sei pra onde vai. Acho que o Hornets é o time mais...
Confuso?
Papel em branco de toda a NBA no momento e agora sem técnico também.
Eu tô tentando ver isso como uma boa notícia. Porque eu acho que o Hornets é um dos times mais atrapalhados em termos de objetivos. A gente não sabe claramente o que esse Hornets almeja, o que eles estão construindo, qual é o estilo deles. Já faz muitos anos. Muitos mesmo. É um time bastante... confuso em termos de abordagem. Talvez agora muda dono, muda general manager, muda técnico. Bom,
vai acabar o contrato do Miles Bridges. Se livra dessa também.
Acho que é uma chance de recomeço que, se fizerem direito nos bastidores, dá pra dar uma nova identidade, uma nova abordagem pra franquia. Faz uma mudança de uniforme, sei lá. É o equivalente a gente a cortar o cabelo pra começar de novo. Esse time realmente precisa... de um novo início.
Mas acho que eles estão fazendo a parte fácil desse recomeço, que é jogar tudo fora. A parte difícil é começar a acertar as coisas, acertar a contratação do técnico, acertar no draft, acertar nos free agents, acertar nas trocas. Isso tudo vai definir o futuro desse time, que, olha, tá precisando de um futuro.
Sem dúvida. Mais alguma?
Eu tenho uma historinha que eu quero só... É que eu não quero falar muito, porque eu escrevi na revista dessa semana sobre ele.
Mas é para assinantes, bolapresa.com.br/assine.
Mas eu só queria comentar, que eu não sei nem se você viu, sobre o Pat Spencer, o jogador que estreou no Golden State Warriors. Ele veio da D-League, do Santa Cruz Warriors, jogou 3 jogos só, total de 6 minutos em quadra, fez 2 pontos, uma enterrada, num contra-ataque.
Legal, participou, obrigado por participar.
Você sabe quem é o Pat Spencer?
Não.
Ele é um dos maiores, se não o maior jogador da história do lacrosse universitário nos Estados Unidos.
Ah, jura?
Ele jogou 4 temporadas de lacrosse universitário na Universidade de Loyola. se tornou o maior assistente da história do lacrosse universitário, um dos maiores pontuadores, ou goleadores, não sei como eles se chamam no lacrosse, que é aquele esporte feio lá que o pessoal fica atacando bola no golzinho.
Esporte muito legal. Estou muito encantado com o lacrosse.
Falta patins.
Imagina, que absurdo.
Mas tudo bem. Tendo meninas malvadas, eu respeito.
Um esporte praticado há milhares de anos.
E o basquete foi criado há 100 e é melhor.
Mas eu fico triste com essas histórias, porque provavelmente o cara é um gênio do lacrosse e foi pra NBA, porque não deve ter uma liga profissional de lacrosse.
Ele foi a primeira escolha do draft da liga profissional e falou, não, meu sonho é jogar basquete.
Foi o contrário? Ele foi seguir o sonho dele?
Foi
é que
eu
imaginei que a liga de lacrosse não deve pagar salários como
claro,
NBA.
Claro, não vai pagar, mas ninguém escolhe a NBA pelo dinheiro. Você só não consegue. Eu queria ir pra NBA pelo dinheiro,
nossa,
mas você não consegue.
O sonho dele... O cara é um gênio de uma coisa e o sonho dele é outra. E, né, sério, a ironia da vida, né? Você é bom numa coisa, mas o que você queria era ser bom numa coisa oposta.
Aí ele pediu transferência, jogou um ano de basquete universitário.
Não era tão bom.
Fez 10 pontos por jogo. Conseguiu uma vaga num time da Alemanha, em Hamburgo. Jogou uma temporada lá. E aí conseguiu um convite para fazer um teste no time da D-League do Wizards. E aí conseguiu uma vaga no time do Wizards da D-League, passou um ano lá. Depois, em 2022, foi pro Santa Cruz Warriors. E tá lá, desde 2022. E agora foi chamado para jogar uns joguinhos.
Espero que ele já esteja satisfeito. Que ele fale, joguei na NBA.
Joguei, jogou na NBA.
Enterrei uma bola na NBA que ele possa agora ser o melhor jogador da história do lacrosse.
Eu não sei se ele quer, às vezes ele não quer, às vezes é chato.
Não é chato, já viu? É legal. Você que detesta.
Não, mas né, às vezes é chato pra ele.
Aí não tem como negar, né?
E NBA deve ser mais legal.
Isso. Eu não tenho um podcast sobre lacrosse. Eu tenho um podcast sobre NBA.
E ele quer estar lá no vestiário brigando com o Draymond Green.
É, se você for bom de esquiva, eu acho legal também.
Dá uma lacrossada nele. Como é que chama o taco do lacrosse? Resolve no lacrosse com ele, eu e você, mano a mano.
Aí ele ganha.
Mas achei uma baita história.
Não, incrível, incrível.
Quando que isso acontece? Não é raro um cara ser bom nesse nível em dois esportes.
É, assim, e seria... O Allen Iverson é um caso, não era? Ele também não era considerado um dos grandes prospectos do futebol americano como running back?
É, mas aí desiste cedo e você nunca sabe o que vai acontecer.
LeBron James também, né? É. Teve uma breve carreira de wide receiver.
Tem vários jogadores na NBA que tiveram boas carreiras... colegiais de futebol americano. Mas aí meio que parou cedo demais pra ter certeza de alguma coisa, né? O cara não foi até o fim, nas duas.
Foi a primeira escolha da Liga de Lacrosse. É.
Então, uma história muito legal. E uma coisa, assim, se ele fosse profissional de basquete, ponto. Sucesso.
É,
profissional
legal.
Em dois esportes. Chegou na NBA.
Não, incrível. Pô, o cara é um baita atleta, né?
É. Se ele tivesse sido profissional de basquete na Nicarágua, um abraço pra Nicarágua, já seria um sucesso. É. Ser profissional já é difícil bastante.
Deu uma enterrada no NBA. Pronto. E convido vocês, amigos ouvintes, a dar uma espiada no Instagram do Bola Presa, que eu fiz um destaque lá na minha última passagem para os Estados Unidos e tem um monte de lacrosse. Tem gente treinando lacrosse no parque.
Ah, por isso tá defendendo lacrosse.
Tem um museu de...
Lacrossal?
Não, de história natural que tem... as ferramentas que os nativo-americanos usavam para jogar lacrosse, porque é um esporte dos indígenas nativo-americanos.
Há então, mais de 1000 anos.
É, então tem lá. Então, tem um monte de várias coisas de lacrosse por lá pra vocês espiarem.
Both Things Play Hard, Danilo. Responder perguntas que vocês mandaram lá no bolapresa.com.br.
Bora!
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy.
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice.
I want some nasty.
Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night.
A mensagem, a primeira é do Pixel Preso. Ele quer uma reivindicação de reconhecimento, Danilo.
É.
Salve, D&D, amiguinhos de longa data. Tudo em riba?
Em riba.
Essa mensagem é somente para fazer uma reivindicação histórica. Quando na república que eu dividia com meus amigos lá em 2002, 2003... Nós jogávamos NBA Live. Antes do torneio, nós colocávamos o modo draft e a gente podia escolher a nossa equipe.
Legal.
Igual a gente fazia no NBA 2K, né? A gente só escolhia o jogo superior. E escolhia o jogo ruim, mas tudo bem.
A gente escolhia a franquia certa.
O meu método de seleção era... Ele explica, né, que tinha um, não era pra formar All-Star Game, assim. Você tinha jeitos de escolher. Mas é isso, o meu método de seleção era pegar o melhor chutador de 3 pontos da posição que eu não tivesse selecionado ainda. Com isso, meu pivô era sempre o desconhecido Wang Jiji, o chinês. Primeiro chinês draftado na NBA. E meu estilo de jogo era jogar com 5 arremessadores abertos e só arremessar de 3.
Que legal.
Então aproveito essa oportunidade para solicitar ao senhor Adam Silver, assíduo ouvinte do melhor podcast sobre NBA em terras tupiniquins.
Hi, Adam Silver.
O devido reconhecimento como criador desse modelo tático.
Foi ele que inventou os 5 abertos.
É. E eu também, devido a isso, fui o precursor de, ao roubar a bola do adversário sem ninguém entre o jogador e a cesta, parar para arremessar na linha dos 3 pontos em vez de seguir para a bandeja fácil. E tenho dito, e claro, vida longa, bola presa, ao Pouco Pixel, ao Escuta Essa e demais projetos da D&D Studio.
Valeu, muito obrigado. Prestigiando aí tudo que a gente tá gravando. É.
Vai falar pro Oscar que você inventou isso aí. O Oscar vai falar que foi a seleção brasileira.
Fala pro Houston Rockets que usava o Robert Horry arremessando bola de 3 pontos.
É o que a gente sempre diz, alguém sempre fez antes.
A gente só não percebia.
A diferença é quem fez todo mundo perceber.
Isso. Os grandes nomes que entram para a história criam os seus predecessores.
Exatamente.
É o Warriors quem fez todo mundo que veio antes deles fazerem parte de alguma história, porque senão eles seriam só aberrações.
Mensagem do draftado por engano, que eu falei que ia ler na semana passada, Danilo.
Opa, manda.
Boa noite, Denis e Danilo. Bom?
Bom. Chapeuzinho na mão.
Falo de Belo Horizonte, que segundo a famosa enciclopédia colaborativa online... Não, pode falar. A Wikipédia não é vendida. Não é Big Tech.
A Wikipédia pertence à mente humana.
Exatamente. Possui nada menos que 18 cidades irmãs. Nossa Senhora. Entre elas Havana, Tegucigalpa e Belém, na Palestina. Não Belém do Pará.
É Belém aquela.
Aquela.
Não essa.
Hoje venho, de certa forma, trazer a continuidade de uma mensagem que enviei, salvo engano, em 2020. Aí é pedir demais pra gente lembrar.
Não, imagina. Não tenho nenhuma chance.
Na época, meu dilema retórico residia no fato de não saber andar de bicicleta e achar que seria uma experiência boa ensinar e andar junto com meu filho.
Legal.
Então recém-nascido.
Eu imagino que eu devo ter sugerido os Bike Angel para ele.
Sim. Mas que não sabia quem conseguiria fazer isso. Pois bem, como se tratava de uma pergunta manifesta, decidi pelo curso de ação mais lógico e aprender a andar de bicicleta.
Legal.
Fiz um cadastro no Bike Anjo.
Legal.
Registrei meu pedido por ajuda e ainda estou aguardando resposta. Ele colocou, conferi, o pedido está aberto no site até hoje.
Que bom.
Até aí tudo bem. Porém, esse foi só o preâmbulo da mensagem. Ocorre que meu pequeno nasceu com um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista nível 1, quadro que pode levar a desafios específicos de coordenação motora, equilíbrio ou processamento sensorial.
Uhum.
Fatores que já se manifestaram nele e que tendem a tornar a aprendizagem mais complexa, tornando frustrante a experiência que gostaria que fosse agradável. Todo o processo investigativo, que é longo, e o diagnóstico deixaram minha esposa bem abatida. Mas desde o início tentei ser positivo, já que o nível de suporte dele é baixo, ele é verbal. É comum que neurotípicos tenham dificuldade com a comunicação verbal.
Ou seja, né, já facilita bastante do relacionamento com a criança, né?
Sim. E sua maior dificuldade é a interação social, algo que a terapia pode ajudar bastante ao longo dos anos.
Perfeito, né? Com o apoio certo, vai ter uma vida muito próxima da comum.
Descobriu cedo, né?
Uhum.
Sabe o que fazer, é outra história. Para tentar acalmá-la, resolvi me submeter também a uma investigação neuropsicológica, já que nas avaliações do meu filho fomos informados que o TEA tem caráter hereditário e em vários aspectos meu comportamento na infância era similar ao dele.
Ou seja, ele também pode estar dentro do espectro autista.
No último dia 22, essa mensagem é antiga, de janeiro, após 2 meses de sessões, também recebi o diagnóstico de TEA nível 1.
Olha só.
Isso deixou minha esposa feliz.
Claro.
Nesse contexto a gente entende, mas é engraçado.
Yes!
Você tem.
É engraçado, mas
sabia.
É justamente para isso que existem esses grupos de apoio.
É.
Né? Quando você tem crianças com algum tipo de desordem ou distúrbio, é muito importante você ver pessoas que lidaram com essas questões durante toda a vida e tenha vidas adultas perfeitamente saudáveis e felizes e produtivas.
Você fica imaginando o pior e é bom você conhecer pessoas que você admira e que são assim.
E até quando você vê o pior, né? Porque muitas vezes você vai ter descrições de situações que deram errado. O pior visto provavelmente é muito melhor do que o pior que você imaginou.
O pior imaginado é imbatível.
Exatamente.
Imbatível.
É muito importante ir atrás desses grupos de apoio para conhecer experiências similares. E no caso é isso, né? A experiência similar dela é o marido.
Isso deixou minha esposa feliz, já que se tratava de um exemplo palpável de que nosso menino poderia ser um adulto funcional e independente.
Perfeito.
E logo comprei acessórios com símbolos do autismo combinando para ele e eu usarmos juntos.
Ah, que fofinho!
Pois queria que desde cedo ele tivesse a percepção de que não precisa se envergonhar ou tentar esconder que é neurodivergente.
Maravilha!
Até aí, tudo bem.
Adorei essa história.
Porém...
Vamos parar por aqui?
Agora ele tá com a dúvida moral dele. Eis que me vi pego em contradição, pois não consegui me imaginar no meu ambiente de trabalho fazendo uso dos tais símbolos de forma aberta. Sequer falei com alguém lá sobre isso, nem mesmo com colegas mais próximos. E sinto apreensão só de pensar em abordar a questão, o que faz eu me sentir meio hipócrita. Nessas circunstâncias, o que seria mais adequado? A rela total? A rela moderada? A rela reversa? A rela oculta? A rela de Schrödinger? Essas a gente... Não são criações nossas, nenhuma dessas.
O Bola Presa não se responsabiliza pela rela de Schrödinger.
Reitero as desculpas pela extensão da pergunta e entendo se optarem por não lê-la no podcast. Demorei, mas li.
Não, é muito legal.
Deixo meus votos de vida longa à Bola Presa e ao Escuta S.
Valeu? Eu não acho nem um pouco contraditório ele não querer usar esses símbolos, essa identidade no trabalho dele, porque nunca foi uma questão para ele. Ele nunca se identificou como autista, ele lidou com essas questões por outros caminhos e abraçar esses símbolos agora na vida profissional dele parece uma abordagem que ele nunca teve. É ser visto de uma maneira que ele nunca foi e nem quis ser visto.
Mas ao mesmo tempo... Quando ele contou a história pra gente, sua reação foi de que legal essa história.
É, mas...
Porque ele tá com medo, talvez, de que a reação dos outros não seja assim, que ele precise se explicar, que enxerguem ele de outra forma, que, sei lá, duvidem de que ele possa ser capaz de alguma coisa no trabalho. Da onde tá vindo essa insegurança dele de falar?
Pode estar vindo de qualquer um desses lugares, mas acho que o principal é que vem de um lugar de mudança. É você ser visto de uma certa maneira e, de repente, você ser visto de outra. Numa situação em que ele não precisa ser visto assim. Ele nem sequer deseja ser visto assim.
Eu acho que o maior dilema dele está sendo... porque se é só isso, só ele descobriu e ele... Ah, não quero falar com ninguém, não.
Uhum.
Fim de resposta. Nem teria lido o negócio. Agora a questão é, eu quero que meu filho saiba, eu quero que meu filho não se sinta mal por isso... Eu quero que meu filho tenha orgulho e perceba que, porém, eu não estou contando para ninguém. Eu acho que ele tem um receio de, talvez mais para frente, o filho perceber de, ó, meu pai botou esse símbolo em mim, mas ele não usa no trabalho. Tem alguma coisa errada?
Eu entendo, mas é que a identidade dele como autista se deu pela identidade do filho como autista. Então é uma coisa que se dá nesse âmbito. Parece que a vida profissional dele, as coisas fora... desse ambiente familiar, estão em outro âmbito ainda. Eu acho que ele não precisa falar nada no trabalho.
Dane-se o trabalho.
O trabalho não é importante. À medida em que a relação com o filho dele for tomando outros âmbitos, a partir do momento em que ele vai na festa do trabalho com o filho, em que ele leva o filho para o trabalho, não sei se tem o dia do filho no trabalho... Aí sim essa identidade autista de vocês dois vai alcançar todos os espaços. Não precisa estar no seu trabalho agora. E eu entendo o receio de que as pessoas vão ver ele de outra maneira. Isso não quer dizer que ele esteja com vergonha porque essa maneira vai ser negativa. É só porque essa maneira é outra e você já consolidou uma certa maneira no trabalho.
Você já tem sua persona no trabalho.
Exatamente. É desconfortável ter que assumir qualquer tipo de persona diferente. Tipo, pensa na escola, é difícil você não usar óculos e passar a usar óculos. É difícil você usar óculos e parar de usar óculos. Imagina você assumir toda uma identidade neurodivergente.
Minha questão aí fica mais na parte do trabalho. Acho que trabalho é meio que... Você faz o que você tem que fazer, não precisa ficar se expondo demais.
Justamente,
Não são pessoas que estão lá O trabalho pode ser ótimo. Você pode se dar bem com a sua equipe, mas elas não estão lá porque são um grupo de amigos e de pessoas que...
Ninguém se elegeu ali para ter uma amizade.
Então, acho
seus
que
seus amigos vão saber, né? Seus parentes vão saber, exato. O seu trabalho não precisa saber.
Boa. Mas também acho que é uma coisa que vai mudar ao longo dos anos, isso. Como você for conversando isso com seu filho.
Certeza.
E vai vendo aí como vai a bicicleta. Vocês vão aprender juntos, o quanto a dificuldade dele vai se refletir, se vai ser mais difícil, vai ser mais fácil, se ele vai ter interesse.
Ele vai
atualizando a gente.
Ele vai fazer vários tratamentos de mobilidade, de coordenação fina. Quem sabe a bicicleta não entra nisso em algum momento.
Mensagem do Scott Foster, que gosta do Chris Paul. Esse gosta de dar um
nó aí na lógica.
Fala, D&D, tudo esquilo como tranquilo?
Tudo esquilo, tudo esquilo.
Perdão pela pergunta longa, mas quero propor uma reflexão aqui. Tenho uma dúvida sobre arbitragem, critério e talvez um pouco de ética. Alô, professor Danilo. Recentemente foi muito comentada na NFL uma jogada que foi anulada porque um jogador estava em offside, à frente da linha da bola.
Estava impedido.
Foi uma situação nos minutos finais e que teria resolvido o jogo. Acontece que a ESPN achou 4 lances na mesma partida do mesmo jogador em que ele estava em offside e o lance não foi marcado. Acho que a maior questão não é a falta em si, mas sim o critério para marcar. Nisso, cito outro exemplo. Eu jogo flag football, que é uma variação do futebol americano, que hoje é olímpica, que não tem o físico, né? Todo mundo tem um paninho e você precisa arrancar o paninho da pessoa, em vez de derrubar ela no chão com fúria.
E aí não precisa usar equipamento de proteção? Precisa?
Acho que não precisa. E recentemente, em um jogo, um árbitro veio falar comigo, já que eu sou o capitão do time, que ele não estava marcando algumas faltas específicas, motions, offsides, não sei o que isso quer dizer, pois elas estavam acontecendo por um mínimo detalhe. Por exemplo, depois de um motion, o jogador precisa ficar parado e alinhado por 1 segundo, e a gente estava ficando meio segundo. Já que ele não considerava que estávamos tendo uma vantagem e ele não queria quebrar a fluidez do jogo. Mas pediu para que eu conversasse com o meu time e avisou que nos minutos finais seria mais rigoroso.
Engraçado.
Trazendo para a NBA, vejo muito isso com faltas de contato e andadas, onde os árbitros são mais liberais nos primeiros quartos e quando o negócio aperta são mais rigorosos. Eu particularmente acho interessante essa abordagem, porém, ao mesmo tempo, fico num dilema. Existe um documento com regras que diz o que é e o que não é falta. O juiz tem essa autonomia para dizer que um time tal não está tendo vantagem por quebrar minimamente ela? E não foi uma questão um pouco controversa uma falta ser marcada no fim do jogo, mas não no começo? E se o time disparar na frente do placar por conta dessas microfaltas que não foram marcadas? Enfim, perdão pela mensagem longa, mas espero provocar um bom debate. Um fraterno abraço diretamente de São José, Santa Catarina, cidade irmã de San José, na Califórnia, e distrito da Ilha Terceira, que fica nos Açores, em Portugal.
Caramba! Esse encerrou com as cidades irmãs, né? Foi uma abordagem inédita aí. Mas muito obrigado, e acho que é uma discussão bem interessante mesmo. Porque, ao meu ver, o árbitro faz duas coisas diferentes. Uma é deliberadamente optar por não marcar uma falta. Porque ele entende que aquilo vai ser contraproducente, aí a gente debate depois por quê. A outra é não marcar porque ele é incapaz de prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. No caso de coisas que são marcadas nos últimos minutos, eu acho que árbitros estão mais atentos a um certo tipo de coisa no final dos jogos, que eles não perceberiam durante o resto da partida.
É que no exemplo que ele deu, ele falou, tô vendo agora, não estou marcando,
no final
no fim do jogo eu vou marcar. Estou te avisando antes por isso.
É uma abordagem exótica.
O que eu achei é que entra em conflito com a sua ideia utópica do futuro. Quando a gente fez aquele podcast discutindo mudanças de regras, você falou que sonhava com um mundo sem árbitro humano. Que tudo pudesse ser marcado por câmeras e computadores. E aí você perde esse aspecto que muita gente valoriza, de negociação do juiz. De, não vou dar um cartão agora porque isso pode causar isso. Ou preciso dar um cartão agora, senão vou perder o jogo. Uma coisa mais humana, que é o que ele falou. Se eu marcar todos agora, vou quebrar a fluidez do jogo, vai estragar isso. Eu prefiro só avisar pro capitão, para ele Acho que tem um valor.
Não, sem
dúvida. Mas, ao mesmo tempo, é o que ele falou. Bom, tem uma regra que não está sendo cumprida. E aí?
Eu acho que quando você não está lidando com esse esporte profissional, é muito importante que você tenha um árbitro, alguém que cuide das regras, que seja o mais flexível possível. Porque o objetivo da gente, quando a gente joga um esporte amador, é jogar um esporte amador. Então, se as regras começam a atrapalhar a prática do esporte, aí está sendo completamente contraproducente. Então, seria muito chato jogar qualquer esporte amador com um árbitro rigorosíssimo que marcasse qualquer tipo de infração, porque só ia ter infração.
Já pensou se marcasse andada nas peladas que a gente joga de sexta-feira?
É ridículo. Inclusive, sempre tem. Qualquer pelada que você joga, um monte de gente anda, e aí sempre tem um cara muito chato que fica gritando que foi andada. Mas aí a gente não joga, porque é andado em todas as postas de bola. A gente precisa relevar isso.
Tem
aquele
cara que não
está
acostumado, o cara está começando, deixa maluco.
Quantas vezes?
Ninguém está tirando vantagem da andar.
Não, acho que não faz sentido. Quantas vezes eu não ignorei um double dribble, uma dupla saída, porque o cara está começando a jogar, eu vou parar. Toda vez que ele toca na bola, ele vai dar duas saídas e aí eu vou ter que parar e tirar a bola da mão dele?
Você avisa que não pode, mas segue aí. Né?
Segue o jogo. Você fala assim, você deu duas saídas, mas cobra você a lateral aí, começa de novo. Só porque a gente está jogando para se divertir. No esporte profissional, aí eu acho que a situação é diferente. Não se joga para se jogar, se joga para vencer. A vitória é muito importante, tem consequências muito sérias, envolve dinheiro, tem consequências para fora do mundo do jogo. Aí eu acho que a arbitragem negociada é muito mais complicada. Aí eu gostaria que um robô dissesse foi ou não foi, e os jogadores que são profissionais que se adaptem a isso, que se adequem a isso. Se cada deslizinho for uma falta no esporte amador, ninguém vai saber se ajustar isso, vai continuar fazendo esses deslizes. No esporte profissional, o que eu espero do jogador da NBA é que se marcarem três faltas seguidas nele, ele não vai cometer a quarta. Ele vai entender
o que ele fez.
Ele vai entender o que aconteceu e vai se adequar. Né? Ele vai mudar alguma coisa de acordo. Faz sentido?
Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que essa negociação, essa conversa, ou não marcar alguma coisa, tem que ter um bom motivo para isso. É o que a gente falou, é o que você falou. Se é profissional, se vale alguma coisa, se é um jogo importante, você tem menos desculpas pra deixar uma coisinha passar e etc.
No caso aí da NFL, o cara que tava impedido, eu acho que nos minutos finais, os árbitros sabem que qualquer erro vai custar muito caro pra eles.
Eu não imagino que eles tenham deixado passar nas outras vezes, porque, deixa os caras jogar.
Não, eles só não perceberam. Tem uma questão psicológica de fim de jogo. A torcida tá muito mais engajada, tudo parece que vale mais, os árbitros ficam muito mais atentos a qualquer tipo de deslize.
Mensagem do Kevon Luna e do Morumbi. Abraço pro Morumbi. Morumbi, né? Esse é o bairro, não é o estádio que tem outro nome.
Que chama Morum, marca de chocolate que você não pode comer um só.
E que o pacote tá menor e mais caro.
Tá menor? Que sentido?
Vinha 20, agora vem 18. Tá menorzinho. 18 ou 16.
É mesmo? Caramba, é inflação, só que em vez de ser no preço, é na quantidade.
É,
né?
triste a situação do mercado de chocolates no Brasil. Fala, D&D, tudo firmeza na tirolesa?
Na tirolesa. Quem fica firme na tirolesa, né?
Ah, não é alguém muito confiante. Ou muito nervoso, né? Sofrendo. Escreva essa mensagem no horário do ao vivo, ele mandou na semana passada, enquanto a gente gravava, pois um problema profissional acabou de surgir. Vou alterar levemente a história para não revelar a situação específica. Trabalho numa grande empresa e um dos meus amigos de décadas descobriu um mau funcionamento de processos. Digamos que ele descobriu uma maneira de dobrar a comissão dele. Entendam bem, ele não está fazendo nada ilegal ou contra normas escritas. Só se aproveitando de uma maneira como o processo foi desenhado para ganhar mais.
É o famoso... Não fui eu que fiz as regras.
Exato.
Tá jogando com
o regulamento debaixo do braço.
Perfeito, obrigado.
Como eu trabalho no mesmo cargo que ele, poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa. E aí vem minha dúvida. Nossa empresa tem uma cultura que incentiva os funcionários ao feedback. E não apontar essa falha poderia ser muito mal visto. Por outro lado, apontar a falha poderia fazer com que o processo fosse corrigido, acabando com a mamata do meu amigo. Com isso em mente, D&D, várias possibilidades passam na minha mente. 1. Contar para as pessoas envolvidas no processo sobre a correção e correr o risco de prejudicar meu amigo. 2. Não contar nada e correr o risco dele ser pego e passar de cúmplice, já que a empresa tem registros das nossas conversas. 3. não contar, me juntar a ele e nas horas extras lucrar também, já que não estou quebrando nenhuma regra. É isso, D&D. O valor extra envolvido seria mais ou menos o valor de um 13º dos nossos salários atuais. Então nada que mude a vida, mas nada de se jogar fora. Desculpa a pergunta longa, aguardo os conselhos da dupla mais trabalhadora do, do basquete nacional. Vida longa, bola presa.
Difícil, hein? Porque tá na regra, né? Tá previsto.
Quando eu reli a pergunta, tudo mudou pra mim em... Trabalho numa grande empresa.
Esse dinheiro não vai fazer falta pra uma pessoa específica que vai passar um perrengue porque você tá tirando um 13º, né?
Não vale pra todas as decisões éticas que você toma na vida. Mas pra algumas vale, do tipo, tô fazendo mal pra alguém diretamente...
Justo, acho que faz. Faz sentido.
Acho que você não resolve todas as questões éticas com essa pergunta, mas nesse caso...
Eu acho muito importante que ele não tá fazendo nada ilícito pra tirar essa vantagem, e não é uma vantagem em cima de alguém. Então...
E aí corrige o problema, e aí? A empresa incentiva o feedback, vão dar um tapinha nas costas dele.
Fala, parabéns.
Boa. Vamos levar um panetone pra você no Natal. Sei lá. Eu acho que eu tiraria proveito. A não ser, tipo, adorasse trabalhar nesse lugar, que eu tivesse, sabe, eu me enxergasse lá a vida inteira, tô visando uma promoção e eu não quero ficar mal com ninguém. Mas, sei lá, alguém pensa assim em 2024?
Acho difícil. Talvez alguém tenha, assim, um fetiche muito grande por deixar as coisas corretas. Assim, a sensação de que você arrumou algo que não tava certo. Tem um pessoal que é mais legalista e tem prazer nisso. Acho legítimo também.
Aí ele também não quer prejudicar o colega. Eu entraria no esquema. Não sou de esquema, mas nesse caso, como não parece tanto um esquema, já que tá tudo no, nos regulamentos, eu acho que eu tiraria proveito. Ou, segunda opção, deixaria quieto. Tipo, ganha você aí, eu não vou falar nada não.
Eu acho que eu me alimento muito de uma historinha que eu conto pra mim mesmo na minha cabeça, que é o fato de que eu sou certinho, sabe?
Sei.
Não sei. Mas talvez me custasse meio caro eu não poder contar essa história pra mim. Mas eu certamente não consertaria.
Você não ia avisar que tem um problema aqui?
Não. Isso sem dúvida não. Talvez eu só não fizesse.
É uma grande empresa. Grande empresa não tem alma, né?
Justo. Então... Nem a empresa pequena, né?
Ah, mas às vezes você consegue...
Empresa não tem alma.
Não. Mas uma empresa pequena, às vezes, consegue enxergar uma consequência.
E você consegue ver um rosto também, né?
É, você consegue enxergar uma consequência. O dinheiro vai fazer falta, sei lá, tem 3 funcionários. O cara tá tirando dinheiro do bolso pra fazer alguma coisa, claro. Sei lá. Grande empresa, é só umas planilhas loucas aí.
É só uns números, né?
É. Acho que tá bom, né?
Tá bom.
Tem uma bem longa aqui, mas
que
aí...
Você já pode prometer pra próxima.
É, mas aí vai ficar com mais de 1h40. Tô ficando feliz se os podcasts estão ficando com 1h40 e muito. Daqui a pouco a gente volta os podcasts de 1h30, Danilo.
Vamos conseguir aos pouquinhos.
É.
A gente vai chegando no ideal.
Porque ninguém reclama, mas eu me incomodo de ter um podcast muito gigante. Porque tem podcast que se orgulha. Ó, o dessa semana teve 4 horas.
Assim, é long form, que chama.
É, não sou muito fã, não quero virar isso.
Eu tenho medo de que a gente seja ainda mais nicho do que a gente já é.
É, não quero afastar as pessoas. E já falamos o suficiente, percebe?
É, a gente não precisa atrair ninguém, mas afastar também acho que é um pouco demais, né? Bom, então é isso.
É isso.
Ficamos por aqui. Vocês veem a gente antes da próxima quinta-feira ao vivo no YouTube, sexta no Spotify, no seu agregador de podcast favorito?
Olha, vocês veem uma vez... Sábado vai ter o último jogo que a gente faz nas transmissões da Vivo lá no League Pass,
jogão,
ou no Vivo Play.
Jogão imperdível, hein, galera? Fala bem baixo pra pessoa ter que fazer bastante força pra escutar qual é o confronto no fone de ouvido dela.
Eu ia gritar. Era o contrário. Detroit Basketball
contra
Brooklyn Nets. A gente pensou em reclamar com a NBA. Eu juro.
São 2 times que não tem nada acontecendo, nenhuma pretensão na última semana de basquete.
Eu juro que eu pensei, falei, NBA, sério que o nosso último jogo na temporada no League Pass vai ser Pistons e Nets? Aí o que a gente viu é que Lakers e Cavs passa, acho que no Prime, Nuggets e Hawks vai passar na ESPN, ou é o contrário, então a gente não pode fazer a transmissão em português. E aí sobram dois jogos, só tem quatro jogos no sábado. O Nets e Pistons que a gente vai fazer, e a outra opção é Grizzlies e Sixers. E aí quando a gente ia reclamar, era o Sixers sem Embiid. Eu acho que agora a gente teria um argumento.
Mas, é, pelo menos, talvez o Sixers vencer faça alguma diferença, embora o Grizzlies também não queira nada com nada.
Talvez o Sixers ganhe do primeiro quarto do time de 19 anos do Grizzlies. Mas só tem o Mãozinha também, né? Tem algum apelo maior que Pistons e Nets, né?
Bom, acho que né, Pistons e Nets não dá pra ser muito pior que isso.
Mas, bom.
Mas é a gente! É uma despedida. Então a gente vai lá.
8 da noite.
Dá um tchau pra vocês.
Apareçam no Twitter, mande lá hashtag VivaNBA, manda um monte de mensagem. Vamos fazer a transmissão que a gente possa menos falar do jogo em todo o ano.
Vamos celebrar o jogo mais aleatório que o Bola Presa já participou na história das transmissões esportivas.
E na segunda-feira não tem pré-jogo e intervalo no YouTube do NBA Brasil, porque segunda tem a final do basquete universitário, então não tem rodada NBA, não tem jogo. Provavelmente vai ter jogo no YouTube durante os playoffs, talvez um ou dois aí, não tá decidido ainda, mas avisaram que vai ter. Não sei qual nem quanto.
Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Escuta os nossos outros podcasts, escuta essa todas as quartas-feiras, o Poco Pixel tem temporada nova nas segundas-feiras e, claro, a gente volta aqui na próxima quinta ao vivo, sexta no Spotify, no seu canal de podcast favorito. É isso, até lá, tchau!
Tchau, tchau!
AD&D Studio